בעזרת השם, דבר תתנו את עבודה זרה, עולה פסוע, בבין זר עבודיו, שלום עליכם. Estamos da ré amud bet, no meio da página, na 20ª linha de baixo, nos dois pontinhos. Shlosha yamim asur laset viratet imaem. Vimos na nossa Mishnah, vamos revisar, que durante os três dias antes de uma festa de idolatria, é proibido fazer comércio com os idólatras. Usa o motivo nesse daf. Então, a Gemara aqui focaliza num caso que a pessoa está vendendo um animal para o idólatra. E o receio é que ele vai usar esse animal para sacrificar para a idolatria dele na festa. Então, pergunta por que proibiríamos a pessoa de vender um animal para o idólatra três dias antes da festa dele? Olha só essa Mishnah. Barbar para Kim Barshaná, a mocher beimar e chaviru tzarich leodiô. A Torá nos diz o trecho de Otô Ved Benô, ou seja, que é proibido que um animal e o seu filhote sejam abatidos no mesmo dia, tanto o pai ou a mãe, o filho ou a filha. Macho ou fêmea não faz diferença. É proibido que o animal e o seu filhote sejam abatidos no mesmo dia. Fala a Mishnah em Hulin, que tem quatro dias no ano que o vendedor tem que avisar o comprador. Digamos que o vendedor vendeu o animal para o primeiro comprador e vai vender o filhote para o segundo comprador. Ou o oposto, vendeu o filhote para o primeiro e vai vender o animal pai para o segundo. O vendedor tem que avisar o segundo nesses quatro dias do ano. São dias que normalmente a pessoa compra um animal para abater no mesmo dia. Então, se o vendedor vendeu o animal para o primeiro e vai vender o filhote para o segundo, a gente avalia que os dois vão abater no mesmo dia. Então, o vendedor tem que avisar o segundo que ele não pode abater nesse dia. Belo, esses são os quatro dias do ano. Erevim Tova Acharon Shel Chag, a véspera do último dia festivo de Sukkot. Erevim Tova Nishon Shel Pesach, a véspera do primeiro dia de Pesach. Ve'erev Atzeret, véspera de Shavuot, ve'erev Rosh Hashanah e véspera de Rosh Hashanah. Ve'kidivir Rabbi Yosef li af erev Yom HaKippurim Bagalil. Conforme Rabbi Yosef li, tem uma quinta data, que é a véspera do Yom Kippur, na região do Galil, que se costumava comer carne. Então, temos datas que normalmente a pessoa compra um animal para uso do mesmo dia, são datas festivas. Então, o vendedor que vendeu o filhote para um tem que avisar quando ele vendeu o pai para o outro, para não abater no mesmo dia e vice-versa. Então o que se vê daqui? Em dias festivos, a pessoa compra um animal normalmente para abater no mesmo dia. Então por que a nossa Mishnah proíbe vender um animal para o idólatra três dias antes do dia festivo dele? Essa é a questão. Uma coisa não tem a ver com a outra. Responde a Gemara aqui. No caso dessas quatro datas que a gente mencionou, a pessoa compra um animal para comer nesse dia. Para comer, a pessoa pode comprar no mesmo dia. Já para sacrificar, o idólatra vai comprar um animal para sacrificar no dia festivo da idolatria dele. Ele vai comprar três dias antes para preparar o animal para o sacrifício. Pergunta. Quando a pessoa compra um animal para o sacrifício, é suficiente que ele compre três dias antes? Fala a Braita que 30 dias antes de Pesach ou antes de outra festa já começam as preparações para a festa. A pessoa já tem que comprar um animal que vai sacrificar na festa 30 dias antes, não 3 dias antes, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, 2 semanas. Então, qual é a diferença? Com relação ao sacrifício de Pesach, a pessoa vai comprar um animal 30 dias antes. Então deveria ser proibido, aparentemente, vender um animal para o idólatra 30 dias antes da festa dele. Não só 3 dias. Não é que não? Anand shchichi mumin de pasti afilo bedukin shebaim bainan tlatinyom. Ino de mechusar everit leu betlatem esagi. Respondendo aqui uma coisa também não tem a ver com a outra. Nós temos leis muito rígidas para o sacrifício. Qualquer defeito que o animal tenha, mesmo um defeito na pálpebra dos olhos, invalida o animal. Então precisamos de 30 dias para verificar bem se o animal pode ser sacrificado. Já o idólatra, ele não tem tantas leis assim. O costume dos idólatras é só de sacrificar um animal que o corpo esteja completo. Então é suficiente 3 dias para que ele possa verificar isso. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Damar Rabi Elazar, como disse Rabi Elazar, Minayin Mechusar Ever, da Asur Lebnenor. Fala Rabi Elazar, de onde se sabe que se um goi vai sacrificar um sacrifício para Hashem, ele não pode sacrificar um animal com corpo incompleto? De onde se vê isso? Ou seja, se ele vai sacrificar no Bet HaMikdash, ele vai levar o animal para o Bet HaMikdash, então, obviamente lá vão verificar o animal com as leis judaicas. O caso aqui é que o goi, ele construiu um altar na casa dele. Por exemplo, um altar particular dele que ele quer sacrificar para Hashem um animal. Então, ele só pode sacrificar um animal se o animal tem o corpo completo. De onde você vê isso? Dirtiu do Pasuk, o Mikol Achai, Mikol Basar, Shnai Mikol. Hashem disse a Noah, antes do dilúvio, leve certos animais com você na arca. E o Pasuk diz, Mikol Achai. São animais que Noah está levando para a arca para poder sacrificar depois do dilúvio, com um ato de gratidão que Hashem poupou a vida dele. Então, Mikol Achai veio dizer essa lei. Mikolachai significa que ele tem que levar animais que tem o corpo completo, todos os órgãos vivos. Então se vê que Noach só vai poder sacrificar animais que tem o corpo completo. Assim também os outros goim só podem sacrificar animais para Hashem se o corpo do animal está completo. E assim também disse a nossa Mishnah, que os idólatras, eles também costumam sacrificar um animal para idolatria só se o corpo do animal está completo. Então, para verificar isso, são suficientes 3 dias. Pergunta para Haim Ibaia de Maud Trefa. Como podemos aprender a palavra Mikolachai, que Noach tinha que levar animais com corpo completo, se a gente usa essas palavras Mikolachai para outra coisa? Que Noach tinha que escolher animais que não são Trefa, não são animais que têm um problema sério de saúde e não vão conseguir viver 12 meses. Tem que ser animais sadios. Essa lei que Noah não podia levar animais trefá se aprende de lechayot zera. Tem que ser animais que podem se reproduzir. A Gemara sustenta que animal que é trefá tem esse problema sério de saúde e não consegue se reproduzir. Então já se sabe disso. Tem animais que têm que se reproduzir depois do dilúvio são animais que não são trefá. E Mikolachai se aprende essa lei que os animais têm que ter corpo completo. Pergunta, tudo bem conforme a opinião que realmente diz que animal trefá não consegue se reproduzir. Tem outra opinião que diz que animal trefá sim consegue se reproduzir. Quando a Torá fala que animal tem que poder se reproduzir, isso não tem nada a ver com trefá. Conforme essa opinião, pode ser animal que pode se reproduzir e também é uma trefá. E de Mikolachai se aprende que animal não pode ser trefá. Então volta a pergunta, onde é que se vê do passo que Noach tinha que levar um animal que tem o corpo completo. Uma marca Itach, Bedomim Lach. Torá fala Itach, ou seja, associando a situação, a condição do animal com a condição de Noach. Assim como Noach não era trefá, assim também os animais que está levando para a arca não podem ser trefá. De Mikolachai, já aprende a lei de antes que o animal tem que ter o corpo completo. Pergunta, Bedima Noach Gufe trefá. Talvez Noach próprio era uma trefá. Talvez ele tinha esse problema sério de saúde. Mas que não. Tamim Ktiv Bei. O pastor diz que Noach era Tamim. Tamim é uma pessoa que não é uma trefá. Então Noach não era trefá. E os animais que ele tinha que levar tinham que ser como ele, que não era um trefá também. Pergunta, Bedima Tamim Bedrachavaya. Talvez que o pastor fala que Noach era Tamim, você vê que ele era íntegro. Não se refere à saúde dele. Resposta, sabia que tive. A Torá diz que Noach era justo. Então não tem que falar que ele também era íntegro. Então deve ser que também se refere à saúde dele. Ele é uma pessoa que não era trefa. Dima também me drachava. Tzadik me massava. Talvez também é uma coisa, tzadik é outra. Também é que ele era íntegro com os outros. Ele era justo perante Hashem. Então não se veja também que ele não era trefa. Talvez ele sim era trefa. Fala aqui, não. Lossa cadáter de Noach gufe trefá. Não temos como dizer que Noach próprio era trefá. דיסא כדת אבנוח טרפה, ועמד לרחמן הקוותה אחרי לשלמים לא תאיים. צינוע אחר הטרפה, ישן ג'יז, לבי אנימייס כמו ווסה, השם ואי ג'יזק, זה אנימייס תנאינטינג, זה טרפה, נאום פודן סי אנימייס הג'יוס, כלרו כי נאום. הם ידעו את זה אנימייס הג'יוס פרו סקריפיסיו. Então, Noach não era trefá. Hashem diz, leve animais como você, os animais que não são trefá. De Mikolachai, se aprende a lei de Rabi Elazar, que Noach tinha que levar animais com o corpo completo para poder sacrificar depois. E de Lechayot Zera, se aprende outra coisa. Escreva uma aqui. Veste de Navka, lei Meitach, Lechayot Zera, Lamar. O que se aprende de Lechayot Zera? E Meitach, Ravavir, Letzavta, Be'a, Filho Zaqueiro, Filho Saris, Kotev Rachmana Zera. Se o Torah não tivesse dito Lechayot Zera, poderia pensar que qualquer animal serviria, contanto que não seja trefá, contanto que o corpo seja completo. Poderia ser um animal velho, poderia ser um animal que é estéril. Fala Torah Lechayot Zera, não, que ele tem que levar animais que podem se reproduzir. É uma outra lei. Então, fala Rabi Elazar que quando um goi vai sacrificar um animal para Hashem, no altar particular dele, tem que ser animal com corpo completo. Quantos? E vai eu perguntar não sabes. Shloshay amim hen veeden, odima hen belo eden. A Mishnah diz três dias antes da festa da idolatria. É proibido fazer comércio com o idólatra. Três dias significa literalmente três dias antes, e além disso também o dia da festa. Ou três dias significam dois dias antes, e o terceiro dia é o próprio dia da festa da idolatria. Essa é a questão. Tá chamando a prova. Rabi Shmuel Omer Shlosha Lifnei, Omer Shlosha Leacharem, Assur. Vamos usar a Mishnah de Rabi Shmuel no dado de amanhã. Que diz que não só três dias antes é proibido, também três dias depois da festa é proibido fazer comércio com o idólatra. Então analisa aqui a Gemara. Isso é a cadata ren veeden, Rabi Shmuel Omeden, Hashiv Lei Meikar, Hashiv Lei Basov. Se a nossa Mishnah diz três dias, isso inclui o dia da festa. Então, Rabi Shmuel mencionou três dias antes e três dias depois, ele mencionou o dia da festa duas vezes. Se a nossa Mishnah diz três dias, fica dois dias antes e o terceiro dia é o dia da festa, e Rabi Shmuel também disse isso, dois dias antes e também o dia da festa. Depois ele diz três dias depois, ou seja, o dia da festa e mais dois dias. Assim como dois dias antes é proibido também, dois dias depois da festa é proibido fazer comércio com o idólatra. Eu estaria mencionando o dia da festa da idolatria duas vezes. Para quê? Então parece daqui que três dias são literalmente três dias. Três dias antes, o dia da festa, e três dias depois. Na nossa Mishnah, três dias antes é proibido e também o dia da festa é proibido. Depois, não. Falando aqui, não tem prova dessa linguagem de Rabi Shmuel. Aide detana shlosha lifnem tamnam shlosha leacharem. Pode ser que Rabi Shmuel usou essa linguagem de passagem. A nossa Mishnah diz três dias antes. E Rabi Shmuel, para ter mais nexo, diz três dias antes e também três dias depois. Ele não se incomodou em mencionar a festa da idolatria duas vezes porque ele quis que a linguagem dele bata com a linguagem da nossa Mishnah. Então, dentro da linguagem de Rabi Shmuel, não podemos trazer nenhuma prova para isso. Pode ser que são três dias antes, pode ser que são só dois dias antes. Cujos. Tá chamando outra prova. Demar Rav Tachlifa bar Avdim Yamar Shmuel. Fala Rav Tachlifa bar Avdim em nome de Shmuel. Yom Rishon, Ledivir Rabi Shmuel Leolam Asur. Fala Shmuel com relação ao domingo. O domingo é o dia da idolatria dos cristãos. Fala Shmuel, conforme Rabi Shmuel é proibido fazer comércio com os cristãos a semana inteira. Três dias antes do domingo é proibido, três dias depois também. Não sobrou nenhum dia. Analisa aqui a Gemara. Vissa kadata ren veden haikar ba vechamisha deshai. Se três dias significam dois dias antes e o dia da idolatria, então o domingo é o dia da idolatria dos cristãos. Dois dias antes, sexta e shabat é proibido. Dois dias depois, segunda e terça é proibido. Mas quarta e quinta não. Shmuel disse que toda semana é proibido. Então, conforme a Shmuel é claro que três dias antes significam literalmente três dias, e também três dias depois, não só dois dias antes, dois dias depois. Fala realmente, a liba de Rabi Shmuel loca me baile, de belo e de ele, que me baile é liba de Rabaranma. Realmente, conforme Rabi Shmuel é claro, são três dias antes, três dias depois da festa de idolatria. A questão é conforme Rahamim, a nossa Mishnah, Será que 3 dias antes significam 2 dias antes e o terceiro dia é o dia da festa? Ou são 3 dias literalmente? Amaravina Tashma, fala Ravina uma prova. Veloen Eden Shelovde Kuhavi. Essas são as festas da idolatria, que é proibido fazer comércio com os idólatras. Calenda, Starunia, Vekartesim. 3 nomes de festas de idolatria. Amarav Harin Barava, fala o sabe. Calenda, Shmonayamim, Ahart Kufa. Calenda é uma festa de 8 dias de idolatria depois que o inverno começa. Starunia, Shmonayamim, Lifnet Kufa. Starunia são 8 dias antes do inverno começar, que também são 8 dias de festa de idolatria. Mesmo que foi mencionado calenda antes, na verdade é depois. 8 dias depois do inverno, Starunia são 8 dias antes do inverno. Como o pastor diz, mencionando o que vem depois, primeiro. Pergunta, Gmará. Se a nossa Mishnah veio dizer 3 dias, significando 2 dias antes da festa e também a festa, e essas festas são de 8 dias, então se a nossa Mishnah veio também mencionar a duração da festa, dias de calenda, já mencionar 2 dias antes, e mais a festa, que são 8 dias, também são 10 dias de festa, que é proibido fazer comércio com idólatra. Não 3 dias, porque a Mishnah diz 3 dias. Se o terceiro dia é a festa, e a festa é de 8 dias, não deveriam ser 3 dias, mas deveriam ser 10 dias, 2 dias antes, e também os 8 dias da festa. Então se vê daqui, aparentemente, quando a Mishnah menciona 3 dias, não está mencionando a duração da festa, está mencionando os 3 dias antes da festa começar, e depois tem mais 8 dias de festa. Aparentemente uma prova, fala-me que não tem prova. Tanakule kalenda had yom ou hashavle. Pode ser que a nossa Mishnah não quis entrar nos detalhes da duração da festa, porque tem festas de 8 dias, tem festas de 1 dia. Portanto, a Mishnah mencionou a festa como 1 dia só, para generalizar. Então não tem prova. Pode ser que são 2 dias e mais a duração da festa, pode ser que são 3 dias e mais a duração da festa. Amar Ravash Tashma, fala Ravash uma prova. Lifne Eden, Shelovdei Kuchavim, Shloshayami, a nossa Mishnah diz, antes da festa de idolatria, 3 dias é proibido fazer comércio com o idólatra. Sempre que a Mishnah veio dizer é, incluindo a festa, ia falar a festa de idolatria 3 dias, não faça comércio com o idólatra. Por que falar antes da festa de idolatria 3 dias? Se você for me dizer, eu preciso saber que é antes da festa, são 2 dias antes da festa, porque eu poderia pensar que são 2 dias depois. A Mishnah deve falar uma linguagem mencionando isso também, dizendo a festa de idolatria 3 dias antes da festa, não faça comércio com idólatra. Eu já entenderia que a festa, incluindo a festa, no total de 3 dias, ou seja, mais 2 dias antes da festa, não faça comércio. Será suficiente, claro? Porque a Mishnah diz antes da festa de idolatria 3 dias. Então falou lá o Shmamina, Embelo Eden Shmamina. Realmente são 3 dias antes da festa que é proibido, e depois o dia da festa. Ou os dias da festa. Continuamos. E vai perguntar aos sábios. Mishum Arvaha, Odima Mishum Lifnei Yivelo Titel Mirsho. Por que não podemos fazer comércio com o idólatra nesses dias festivos dele? Será que é porque não queremos dar um lucro para ele? Não queremos que ele fique feliz com esse lucro e associe o lucro com o momento da idolatria e vá se devotar mais, se apegar mais à idolatria dele? Será que esse é o motivo? Ou será que o motivo é outro? Não podemos proporcionar que ele use o que ele está recebendo do comércio para trabalhar para a idolatria. Por isso, não podemos vender um animal para ele, porque estaremos proporcionando que ele possa pegar esse animal e sacrificar para a idolatria no dia da festa. Qual é o motivo? Será que é por causa do lucro que ele vai ter? Ele vai ficar feliz e vai se apegar mais à idolatria? Ou não é por causa do lucro? O motivo é porque estaremos proporcionando que ele trabalhe para a idolatria como que ele conseguiu. Por exemplo, com um animal que ele vai sacrificar. Lembrando, Camila, qual é a diferença na prática se o motivo é assim ou assado? num caso que ele já tem um animal para sacrificar. Será que eu posso vender mais um animal a ele? E a Marmishumar Bahak, Amar Bahlei. Se um problema é por causa do lucro, ele está interessado em comprar esse animal, ele vai ter algum lucro. Então, mesmo que ele já tenha um animal, não faz a mínima diferença, ele vai se apegar ao ídolo dele. E a Marmishumar Lifnei Berot Temirshon, a ídolo dele. Se o problema é por causa de Lifnei Ver, ele já tem um animal para sacrificar. Eu não estou proporcionando que ele tenha um animal para sacrificar, porque ele já pode sacrificar o animal que ele já tem. Então seria permitido vender a ele esse animal se o motivo é por Lifneiver. Pergunta para Rabi Hitler, lo avar Mishum Lifneiver, lo titen Mishon. Se o idólatra já tem um animal para sacrificar e eu vendo a ele mais um animal, isso não é proibido por Lifneiver? Natânia, parece diferente da Sabraita, Amar Rabi Natan, Far Rabi Natan, viramos a página. מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ואבן מן החי לבני נוח? Uma pessoa recebeu sobre si ser um nazir por certo período. Ele não pode beber vinho. Fala Binatana, um se vê da Torá, que é proibido que a pessoa estenda um copo de vinho ao nazir. Pode ser que ele vai beber. Ou Ever Minachai Ebne Noah, também um goi não pode comer Ever Minachai. O goi também não pode comer uma parte do animal que foi extraído do animal enquanto o animal estava vivo. Da onde se vê que eu não posso estender Ever Minachai para um goi, porque pode ser que ele vai comer, está proibido. Tamundo Marvel Lifneiver, Lode Temirshon. Fala Minatando Pasuk, Lifneiver. Não coloque um obstáculo na frente do cego. Isso é uma proibição abrangente. Inclui também, não providencie algo de pecado para o outro. Analisa que Agmara Ve'acha de Hiloyavina Lei Shakle'iu. Ve'kavu Mishum Lifneiver Temirshon. O que se vê da Braita? Tem um copo de vinho aqui, tem um nazir. O nazir tem o poder de pegar o copo e beber, sozinho. Mesmo assim, eu não posso estender o copo para ele. Isso é proibido por Lifnei Ver Tudel Mirshon. Então, é proibido mesmo que o idólatra tenha um animal para sacrificar. Eu não posso vender a ele um outro animal. Ele pode sacrificar o animal dele, mas eu não posso vender a ele um outro animal que ele possa usar para sacrificar. Fala mais aqui não. Ah, Rabi Maaskin, Andekai Betri Avri Nara. Não é esse o caso da Breta. O caso da Breta é que o nazir não tem como alcançar o vinho. Por exemplo, ele está numa margem do rio e a outra pessoa está na outra margem do rio. Fala, a Torá, não estenda o copo de vinho ao nazir. O nazir não consegue alcançar. Você está providenciando, possibilitando que ele pegue. Não faça isso. Mas se o nazir estivesse na mesma margem do rio do que o outro e possa pegar sozinho o copo e beber, não é proibido que a pessoa estenda o copo para ele, porque ele pode fazer isso sozinho. A outra pessoa não está possibilitando que ele peque, porque ele pode pecar mesmo sem a ajuda do outro. Então, o que a pessoa fez é irrelevante. Então, se o idólatra já tem o animal, e alguém vende a ele o animal para sacrificar, e não pegou o pecado de Lifnei Ver, porque agora não precisa desse segundo animal para sacrificar, já tem o primeiro. Você vê da linguagem da Braita realmente isso? A Braita diz, não estenda. Não estenda o copo de vinho ao nazi. Não diz, não dê o copo a ele. Diz, não estenda. Ou seja, não estenda, espera que o nazi está longe. Não permite que ele alcance esse copo. Isso é proibido. Mas se ele consegue alcançar sozinho, não é proibido para ele Lifneiver dar o copo a ele. Então, agora fica na dúvida. Não responde se a proibição de fazer comércio com o idólatra nesses dias festivos dele é para não causar ele um lucro, ou é por Lifneiver? E Belo perguntaram aos anjos. Na Sabe Natan, o que acontece se o judeu ele cometeu o pecado de fazer comércio com o idólatra nesses dias festivos, digamos que ele comprou mercadoria? O que ele faz com essa mercadoria? Ele foi multado e não pode ter proveito dessa mercadoria. Ele cometeu o pecado, ele fez comércio, mas ele pode ter proveito dessa mercadoria sim. Eita ver a Biokhanan e Reish Lakish. Perguntou a Biokhanan para Reish Lakish. Eden Shelobdeku Havim Nasavir Atana Surim. Fala a Breita, com relação às festas de idolatria, a pessoa que fez comércio com o idólatra não pode ter proveito do que ele conseguiu. My love, Lifneiden. Fala a Biokhanan, aparentemente isso inclui também se a pessoa fez comércio nos dias antes da festa E se vê como Rabi Yohanan aparentemente quer proibido ter proveito do que ele conseguiu com esse comércio. Fala de aqui, Shlo Eden Davka. Fala de aqui que se trata aqui que a pessoa comprou mercadoria no dia da idolatria. Então, nesse caso, Mirish Akish concorda que não pode ter proveito dessa mercadoria. Mas fala de aqui, se a pessoa ele comprou mercadoria nesses 3 dias antes da festa, ele pode. E cadê Amri? Eita, Mirish Akish de Rabi Yohanan. Tem uma outra versão desse diálogo, Mirish Akish e Rabi Yohanan, que é o inverso. Mirish Akish trouxe uma prova contra Rabi Yohanan. E daí, Angelo Vdeco, Ravim Nassabi, Natanassur, fala a Braita. A pessoa, ele fez comércio com idólatra no dia da festa, ele não pode ter proveito do que ele conseguiu. Fala Mirish Akish e de Edenlo, o que parece da Braita? Que se ele comprou no dia da festa da idolatria, ele não pode ter proveito da mercadoria. Mas se ele comprou antes, não tem problema. Ele pode ter proveito disso, mesmo que ele pecou. Na prova contra Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, lo, não tem prova, tá na id veid edem karele. Fala Rabi Yohanan, que a Breda mencionou edem, as festas, isso inclui também os dias antes e também os dias da festa. São dias que é proibido fazer comércio. Então já fala Rabi Yohanan que não tem prova. Conforme a opinião dele, que a Breda veio dizer que nos dias que é proibido fazer comércio por causa da festa de idolatria, a pessoa que comprou mercadoria não pode ter proveito disso. Então acaba tendo Reish Lakish. Tem uma breda que apoia Reish Lakish. Que chamou a Sula Sed Belatet Imaem, lo Asru Ela Bedavara Mitkaem. A Bedavar Shema Mitkaem lo. Fala a breda, quando os sábios proibiram que a pessoa não pode fazer comércio com idólatra nos dias festivos, se vê que a pessoa não pode fazer comércio com uma mercadoria que vai se manter, vai durar até o dia da festa. Mas é permitido fazer comércio nesses dias antes da festa com mercadoria que não vai durar até o dia da festa. Por exemplo, verduras que não vão conseguir durar até o dia da festa, é permitido fazer comércio com o idólatra. Ele não vai ter essa mercadoria na própria festa, ou seja, ele não vai se lembrar na festa que ele comprou essas verduras, porque as verduras acabaram antes. E também ele não vai ver o judeu com essa mercadoria, porque essa mercadoria já acabou antes da festa dele. Ou seja, não temos tanto receio que ele vai agradecer a idolatria no dia da festa, se a mercadoria já terminou antes. E fala para ele também, se o afilo bedavara mitkayem nasam venatan mutar. Mesmo que a pessoa fez comércio proibido com idólatra, com a mercadoria que vai durar até a festa, se o judeu comprou a mercadoria, ele pode ter proveito dessa mercadoria, como o Reish Lakish disse. Assim fala a Braita. Então a lei aparentemente é como o Reish Lakish. Que se a pessoa comprou mercadoria no dia da festa de idolatria, não pode ter proveito disso, mas se ele comprou antes, pode. Continua. Stane Razvit, BDB, Rabi Yoshaya. Razvit transmitiu uma Braita de Rabi Yoshaya. Davar Shem mitkayem ochrim laem, aval en lochrim em. Diferente do que a gente viu na breta passada. Se a pessoa vai fazer comércio com o idólatra nesses dias festivos, ele vai fazer comércio com a mercadoria que não vai se manter até a festa, ele pode vender essa mercadoria para o idólatra, mas não pode comprar. Porque se o idólatra vai vender ao judeu essa mercadoria, ele vai ficar feliz também até a festa, porque ele conseguiu se livrar dessa mercadoria que ia se estragar logo, por exemplo, verduras. Então essa alegria vai se manter até a festa dele, ele vai agradecer o ídolo. Mas se ele vai comprar mercadoria, essa mercadoria vai terminar antes da festa dele, não tem nenhum problema. Ele não vai agradecer por algo que já terminou antes. E a Breta de antes disse que é permitido também comprar e também vender. E aparentemente a lei é como a Breta de antes. Conjuntos. Hauminar deixada de dinar que saná era viúda nesia. Tinha um idólatra que mandou uma moeda nova, que o governo tinha mudado as moedas, mandou uma moeda nova para Rabiúda nesia. Rabiúda nesia é o neto de Rabiúda nesi, Rabino Akadosh. Beyomedon, isso aconteceu no dia da festa de idolatria dele. Abayatif Reish Lakish Kame. Reish Lakish estava com Rabiúda nesia nesse momento, mas em Rieve. Falou Rabi Danesia, o que eu vou fazer com essa moeda? Eskele, eu vou pegar para mim. Azir Omode, ele vai agradecer a idolatria dele. Lo Eskele, Haveleiva, eu não vou aceitar essa moeda do idólatra. Eu vou recusar, pode acontecer uma briga entre nós. Amale Reish Lakish, tolos droko tolabor befana. Fala Reish Lakish, pega a moeda, vai na frente dele e joga num buraco profundo. Amale Koshkende Haveleiva, falou Rabi Danesia, muito mais que vai ter uma briga. Aquele é a Hariad Hudekamia. Falou isso aqui, Faça como se fosse um acidente. Faça que caiu acidentalmente de você, ele não vai ficar feliz porque você perdeu a moeda. Não vai ter briga porque você aceitou e fez parecer como um acidente, pode ser que não vai suspeitar. A Mishnah também diz que é proibido emprestar objetos para o idólatra nesses dias festivos dele, ou pegar objetos emprestados dele. Pergunta, tudo bem que não podemos emprestar um objeto a ele, porque ele vai estar recebendo o objeto, vai ficar feliz e vai se apegar ao ídolo dele. Porém, porque eu não posso pegar emprestado um objeto dele, se ele vai ficar sem o objeto por um tempo? Fala, Abai, os sábios proibiram, não pegue emprestado um objeto do idólatra nesse momento, com uma cerca para você não emprestar para ele. Pode ser que ele vai te emprestar, depois vai dizer, eu te emprestei isso, então me empresta aquilo. E vai receber um objeto emprestado, fica feliz, e vai se apegar ao ídolo dele mais. Então por isso não aconteceu, os sábios proibiram também pegar emprestado. Rava Markula Mishum de Asilo Modeu. Falava que não, esse não é o motivo. Se o idólatra vai emprestar ao judeu um objeto nessa época, ele vai ficar feliz, que o judeu precisa dele. Ele vai se sentir importante, ele vai se apegar mais ao ídolo dele. Então, para isso não acontecer, não pegue objetos também emprestados. A Mishnah também diz que é proibido emprestar dinheiro ao idólatra ou pegar emprestado dinheiro nessa época festiva dele. Pergunta, tudo bem que não empreste dinheiro a ele, porque ele vai estar recebendo dinheiro, vai ficar feliz. Por que não podemos pegar emprestado dinheiro do idólatra? Ele vai ficar sem o dinheiro por um tempo. Também é uma cerca. Não pegue emprestado dinheiro para que você não chegue a emprestar. Falava que o motivo é outro. Se o idólatra vai emprestar dinheiro ao judeu nessa época, ele vai ficar feliz e vai se apegar mais ao ídolo. Continuamos a falar. A Mishnah também diz que é proibido pagar uma dívida ao idólatra nessa época festiva dele. E é proibido também aceitar o pagamento. Pergunta, Marabisha Maleforá, Mishum de Kamar Bahleum. Tudo bem que é proibido pagar uma dívida a ele, porque ele conseguiu o dinheiro, vai ficar feliz e vai agradecer o ídolo. E ele falou, porém, por que não podemos aceitar um pagamento dele nessa época? Ele vai estar perdendo o dinheiro, vai ficar feliz? Fala bem, uma cerca. Não aceite o pagamento dele, com uma cerca para você não ir pagar a ele nessa época. Rava Markula Mishum de Asilo Modeu. Falava que o motivo é outro. Ele pagando a dívida, ele vai ficar feliz que ele se livrou dessa obrigação e ele vai agradecer o ídolo por isso. Fala para Vetzrich. Tudo isso que a Mishnah me ensinou é necessário. Não poderemos deduzir um caso do outro. Explica agora por quê. Deitar ela sete pela teta e maia, Mishum de Kamar Bahreu. Asilo Modeu. Se a Mishnah tivesse dito que é proibido fazer comércio com idólatra nessa época, eu poderia pensar que é porque ele vai lucrar. E se ele vai lucrar, ele vai se apegar mais a agradecer a idolatria dele. Eu poderia pensar errado, que pegar emprestado um objeto dele seria permitido. Ele está se afastando do objeto. Não está recebendo nada. Fala a Mishnah que é proibido. Sabe se a Mishnah tivesse parado por aí, só dito que é proibido pegar emprestado um objeto dele, eu poderia pensar errado que é permitido pegar emprestado o dinheiro dele. Porque eu ia pensar que o goi, o idólatra, ele vai dizer, esse dinheiro pode ser que não vai voltar. Ele está emprestando o dinheiro, pode ser que não vai receber de volta, ele pode ficar triste. E não vai agradecer o ídolo. Poderia pensar que é permitido nessa época também. Fala para o Mishnah que não. Veitana ele volta, bem, Mishum de Kamar, Balkor, Kemifarana. Vesta minha, Asilo Modê. E se a Mishnah tivesse parado por aí, que é proibido pegar um empréstimo do idólatra nessa época, ele poderia pensar, porque o idólatra não suspeita que o judeu não vai pagar, ele vai pagar, então ele fica feliz que o judeu dependeu dele e vai agradecer o ídolo, por isso é proibido. Eu poderia pensar errado se a Mishnah tivesse parado por aí, que é permitido aceitar um pagamento dele, porque ele vai dizer que o dinheiro dele não vai voltar mais, ele pagou, vai ficar sem. Então eu poderia pensar que ele vai ficar triste e não vai agradecer o ídolo. Fala a Mishnah que é proibido também. Existe o risco que ele vai ficar feliz, que ele se isentou da obrigação de pagar e vai se apegar mais à idolatria.
Sriha, por isso tudo isso é necessário.
Continuamos. Rebidão ben Efraim, fala a vida na nossa Mishnah, discutindo com o Tanakam. Fala a vida que é permitido aceitar o pagamento do idólatra nessa época da festa dele. Não tem nenhum problema. Porque ele sofre com esse pagamento, não vai ficar feliz. E Raim disseram, ele sofre na hora do pagamento, depois essa dor passa, ele fica aliviado que ele se livrou da dívida e vai agradecer o ídolo. Pergunta na Belit, lei Rabi Yudá, Afalpish Emetzer Akshav Sameach Hula Lacharzman. Rabi Yudá não concorda com o Chachamim. Beatane Elos Ezabet. Rabi Yudá, o Merishal Otasud Bamoed, Fesh Nivulula. Fala Rabi Yudá que a mulher, dentro da festa, do Pesach Sukkot, do Chol HaMoed, não pode colocar cal no rosto para que a pele dela melhore depois. Porque no caso de um cal normal, vai demorar a festa inteira para isso. Ela só vai tirar depois da festa. Então ela vai sofrer com o cal na festa para se favorecer depois da festa. Isso é proibido. Isso é um desprezo à festa. O modelo de dar besite e rolar caproba moete, tu faltou bamoe. A fubiche betzira, chans, mechai la chasman. Para ele falar a breta que ele me dá concorda que se ela vai colocar o cal, e esse cal é especial, ela vai colocar o cal dentro da festa para tirar o cal na festa, isso é permitido. Mesmo que ela vai sofrer enquanto ela tem o cal, ela vai tirar o cal na festa e vai ficar mais feliz ainda depois que a pele dela ficou melhor. Então, se bem que ele concorda com o Rami nesse conceito, levamos em conta o que vem depois. Ela vai colocar o cal e vai ficar triste, mas depois ela vai ficar feliz, então ela pode fazer isso no Chol HaMoed. Então, a mesma coisa na nossa Mishnah. O idólatra vai ficar triste quando ele paga a dívida, mas depois ele vai ficar feliz e vai agradecer o ídolo dele, porque a vida permite aceitar o pagamento do idólatra nessa época festiva dele. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, anach le'elchot moed kulo meitzer achshav sameach lachazman. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak que não associe as leis. Com relação ao Chol HaMoed, tudo que é permitido no Chol HaMoed, dentro da festa, é permitido porque a pessoa vai ficar feliz depois. Quando a pessoa abate o animal, é difícil, ele se incomoda. Mas ele pode fazer isso no Chol HaMoed porque ele vai ficar feliz depois. Então, as leis de Chol HaMoed têm esses parâmetros. Mas, na nossa Mishnah, são outras leis. A Mishnah sustenta que se o idólatra vai pagar a dívida e ficar triste nesse momento, é permitido aceitar o pagamento dele. Ravina Amar, Ravina fala diferente. Ovet kuchavim benyan pirao leolam metzir. Fala Ravina que não. Quando o idólatra, ele pega emprestado o dinheiro do judeu, ele pretende não pagar. Por padrão, ele não quer pagar. Ele quer se livrar. Ele teve que pagar e pagou. Ele vai ficar triste agora e triste depois também. Cada vez que ele se lembra desse pagamento, ele vai se entristecer. E ele não vai chegar a agradecer a idolatria dele porque ele acha que isso foi ruim para ele. Ele tinha esperança de ficar com o dinheiro e não pagar a dívida e teve que pagar. Ele não vai ficar feliz depois. Esse é o motivo de Rabi Yudá. Raim discute e diz que não. Temos suficientes suspeitas que ele vai ficar feliz depois e vai se apegar mais ao ídolo dele. Então não aceite o pagamento nessa época festiva dele. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos a um bom complemento para essa sugiá. A opinião de Rabi Yehoshua ben Kurha que diferencia entre tipos de pagamentos com muito mais novidades. Amém.